Você sabe o que é uma inteligência artificial? Quais são as aplicações da IA na indústria 4.0? E como os engenheiros podem usar essa nova ferramenta? Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Nesse episódio, conversaremos sobre um tema muito relevante e atual, que é as aplicações da inteligência artificial na indústria 4.0 e como os engenheiros podem utilizar a IA como uma nova ferramenta nas suas atividades. Pessoal, a inteligência artificial é um dos pilares da chamada indústria 4.0, que corresponde à quarta revolução industrial, caracterizada pelo uso intensivo de tecnologias digitais como internet das coisas, big data, computação em nuvem, robótica, etc. A inteligência artificial ajuda a aperfeiçoar os processos industriais, aumentando a produtividade, a qualidade, a eficiência, a segurança e a competitividade das empresas. E para bater esse papo legal sobre esse tema, recebemos o professor Dr. Fábio Machado Cavalcante. Ele é coordenador dos cursos das engenharias da Escola Unicap e Cantec, da Universidade Católica de Pernambuco. É professor assistente, graduado em Engenharia Química pela UFPE, mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo desenvolvido pesquisas na área de modelagem e simulação em processo de polimerização. É doutor em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, na área de Catálise e Engenharia das Reações Químicas, tendo passado um período sanduíche de 7 meses no Laboratório para Tecnologia Química na Ghent University, na Bélgica. Bem, pessoal, estamos aqui com o professor Fábio Cavalcante para bater esse papo com os nossos ouvintes e gostaria de agradecer antecipadamente pela disponibilidade em atender o nosso convite. Professor Fábio Cavalcante, seja bem-vindo ao Papo de Química.
Olá, professor Edson. Olá a todos que estão nos ouvindo. Olha, é uma imensa satisfação estar aqui. O Papo de Química, a gente vem acompanhando os episódios, nós, professores, alunos, e poder participar e falar desse tema que é muito importante sobre a indústria 4.0, engenharia química. Isso vai ser bem legal hoje.
A indústria 4.0 já é algo que vem em andamento, mas com a popularização da inteligência artificial, principalmente através do ChatGPT, todos nós, hoje em dia, utilizamos a inteligência artificial de uma forma ou de outra. Então, professor Fábio Cavalcante, para a gente começar, você poderia nos explicar o que é a inteligência artificial?
Perfeito, Edson. Então, assim, para deixar todo mundo ciente, né, o que é a inteligência artificial? É a gente desenvolver, né, programas de computadores nos quais esses programas fazem tarefas melhores que os seres humanos. Então, isso, em definição, é inteligência artificial.
Você entendeu, velho?
É claro.
Professor Fábio, quais são as principais aplicações da inteligência artificial na indústria 4.0? Poderia nos dar alguns exemplos?
Dentro desse cenário, a indústria 4.0 utiliza esse conceito, além do conceito de robótica, de cibersegurança, de conexão entre equipamentos de uma indústria, a indústria 4.0 ela abraça a inteligência artificial e usa ela como o grande, posso dizer assim, o grande ramo, né, que caracteriza essa indústria 4.0. E hoje, né, acho que como você falou, Edson, as pessoas estão com essa inteligência artificial muito próxima, como é o ChatGPT. Então, qualquer profissional hoje, ele tem que se atualizar. Ele tem que procurar meios de aprender essas tecnologias para usar em seu trabalho para otimizar tarefas, extrair informação de grande volume de dados. E nesse contexto a gente pode entrar um pouquinho na parte da engenharia química, da indústria, né? Posso até falar também um pouquinho da engenharia de produção. Por quê? Porque na indústria a gente hoje tem muitos sensores que medem inúmeras variáveis, composição, temperatura, pressão, em vários equipamentos. Então, a gente tem realmente o que a gente chama de Big Data. Então, isso. A gente temos os 5 V's nessa Big Data. A gente tem um grande volume de dados, é o primeiro V, V de volume. A gente tem uma velocidade de aquisição desses dados muito grande, né? V de velocidade. A gente também tem uma veracidade, né? Desses dados. Esses dados que a gente está adquirindo, eles fazem sentido, né? Então, é interessante a gente aprender técnicas de saber que aqueles dados são confiáveis. Então a gente tem um grande volume, velocidade, veracidade. Também os dados têm valor. Então esse é um outro V, tá certo? E temos o V da variedade, porque a gente tem uma variedade de dados. Como a gente falou, né, a gente tem inúmeras variáveis no processo, temperatura, concentração, pressão, composição, então a gente está trabalhando exatamente com inúmeras variáveis de diferentes características, e a gente está tentando, né, num processo químico, como a gente tem esses sensores que adquirem esses dados, essas informações, Edson, a gente tem um grande volume de dados. E o que é que a gente faz com eles? Nós, né, como engenheiros, nós como analistas industriais, o que é que a gente pode extrair de informação deles? Então é por isso que é importante a gente, como profissional, aprender essas técnicas de IA.
Uau! São muitas aplicações da IA na indústria 4.0. Mas, professor Fábio, também escutamos falar do uso da Machine Learning. O que você poderia falar a respeito dessa técnica?
Aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial, no qual o computador, a gente faz um programa nele, no qual ele vai aprender tarefas sem uma programação explícita. A gente apresenta os dados, o computador vai tentar ou organizar esses dados de alguma maneira, pela sua similaridade, suas diferenças de características, ou ele também vai tentar fazer predição desses dados. A gente vai apresentando os dados e o programa de computador, ele vai fazendo predições. Essa em geral, o cenário da indústria 4.0 voltado para a engenharia química.
Você entendeu, velho?
É claro.
Doutor Fábio, que ferramentas os engenheiros que estão em formação, como também aqueles que já estão iniciando no mercado de trabalho, precisam dominar para poderem acompanhar essas aplicações da IA?
Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de machine learning, na verdade a gente está falando de estatística e de uma estatística multivariada, né? Como a gente estava conversando, né, Edson, anteriormente, inteligência artificial, desde os anos 1980, a gente já se falava desses métodos. Sendo que com a popularização dessa inteligência artificial, aí ganhou-se essa nova roupagem, né? Esse nome, né, que impacta, né, quando a gente fala para as pessoas. Então, hoje, né, um profissional, engenheiro química, que precisa entrar numa indústria e aproveitar a informação dentro desses dados, ela ou ele tem que se especializar em muita estatística, muita matemática e muita computação.
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
Fábio, e você poderia explicar para a gente o que é a engenharia de sistemas em processos?
Dentro dessa parte de engenharia química, engenharia de produção, nós temos o que a gente chama de engenharia de processo em sistemas, que a gente usa a sigla P de pato, S de sapo, E de ervilha, PSE, que vem do inglês Process System Engineering. Então, essa engenharia de sistemas em processos é uma área transdisciplinar que ela engloba, posso dizer assim, otimização e projeto de operações de sistemas complexos de produção. E dentro dessa engenharia de sistemas em processos, o grande objetivo principal é a gente desenvolver métodos baseados em modelos matemáticos para a gente modelar, para a gente simular, para a gente monitorar, para a gente otimizar, para a gente controlar um processo. Então, dentro dessa área de engenharia de sistemas e processos, nós temos essa área de inteligência artificial que está surgindo muito forte. Então, a gente está aprendendo muitas técnicas durante nossa carreira profissional para a gente entender e extrair informações desse grande volume de dados que a gente tem hoje nas indústrias. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo chamado PSE Brasil. Então, a gente está com o 3º Congresso Brasileiro de Engenharia de Sistema em Processos, que vai acontecer de 29 a 31 de julho de 2024, em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Nesse congresso, a gente estuda muita a parte, a gente vê muitos trabalhos sobre tratamento avançado de dados industriais, reconciliação de dados, modelos de gêmeos digitais, né, os estudos estão se fazendo os digital twins, né, do inglês gêmeos digitais. Na indústria, quando a gente fala gêmeos digitais, a gente está pegando um determinado processo industrial e a gente está utilizando modelos de inteligência artificial para simular a indústria real, a planta real. E esses modelos que a gente chama de digital twins, gêmeos digitais, eles são importantes para detecção, diagnóstico, prognóstico. São importantes também para a gente fazer estudos de caso, né? Se eu quiser mudar uma determinada vazão para mudar o rendimento de um processo, é interessante a gente fazer essas modificações na planta do gêmeo digital. Né?
É uma simulação do processo, Fábio. E pelo que você colocou, deve ser uma tendência a combinação da Digital Twins com a realidade aumentada ou com a realidade virtual. Isso vai permitir simulações e treinamentos mais imersivos. Acho também que com a automação avançada, usando a Digital Twins para automatizar mais processos de tomada de decisão. Resumindo, acho que a gente pode afirmar que a Digital Twins representa uma fusão poderosa de dados, modelagem e tecnologia para otimizar e prever o desempenho de sistemas físicos.
E o porquê, né? Porque os modelos de inteligência artificial, eles são muito bons para a complexidade e a não linearidade dos processos químicos industriais. Isso. Eles conseguem capturar bem esse fenômeno e eles conseguem fazer predições rápidas em relação a modelos tradicionais, fenomenológicos. É por isso que hoje a gente está sempre mais direcionado a fazer estudos de previsibilidade de processos industriais utilizando esses modelos de inteligência artificial.
Fábio, depois dessa brilhante visão geral de IA ou Machine Learning que você nos apresentou, quais os modelos mais aplicados dessas ferramentas, olhando agora para a área da engenharia química, para a área da engenharia de produção?
Aí, Edson, eu poderia citar alguns modelos de inteligência artificial, de machine learning em específico, que a gente utiliza muito na área de engenharia química, engenharia de produção, para tirar as informações do grande volume de dados que a gente tem. Então, primeiro, identificar quando a gente tem um processo e a gente está controlando uma variável, por exemplo, tem uma temperatura de um fluido de resfriamento de um reator que está com uma reação exotérmica. E eu estou controlando essa temperatura do fluido na entrada e na saída e nesse controle da variável, da temperatura, né, é importante a gente identificar outliers que podem aparecer nas medições. Então, o que são outliers? Né? Outliers são, por exemplo, se a temperatura do fluido de resfriamento está na faixa de 40 graus Celsius, então aí tem lá o sensor medindo a temperatura, né, geralmente um termopar, aí está medindo 40, 40,5, 40,3, mas em um momento ele mediu 60 graus. Ele fugiu um pouco da média e depois voltou para 40, 40,1, 40,2, 40,3. Então, esses outliers, eles acontecem com frequência. Então, a gente tem muitos métodos de inteligência artificial, de machine learning, para identificar esses outliers de uma maneira mais rápida. E também a gente tem métodos, né, que aí eu vou falar um pouquinho mais específico, da distância de Mahalanobis, é um indiano, que a gente consegue identificar também outliers multivariados. Porque às vezes a gente só está olhando uma variável, né? No meu exemplo seria a temperatura, né, do fluido de resfriamento. Mas se você quer ver a temperatura, a vazão desse fluido, você quer também ver a temperatura dentro do reator, a taxa de reação.
Até
você quer...
porque elas se influenciam, né?
Exatamente.
Elas não são, né? Era quando a gente trabalhava aquela questão do planejamento fatorial. Exatamente, a gente tinha que ver a sinergia entre as variáveis.
Algumas delas podem estar correlacionadas.
Correlacionadas, né? Exatamente.
Então, aí também existem técnicas que permitem a gente identificar rapidamente outliers multivariados. E outliers multivariados, geralmente a gente não consegue ver quando a gente está fazendo uma análise univariável. Em uma variável apenas.
É verdade.
Outra técnica muito importante, eu acredito que também é de seu conhecimento, né, Edu? Acredito que você vem estudando ela bastante, é a análise de componentes principais. A PCA, né, Edson? Num processo químico-industrial, por que ela é importante, né? Primeiro, essa técnica de PCA, ela tenta determinar as variáveis mais importantes que representam a variabilidade do processo. Então, eu consigo, através dessa técnica, identificar as variáveis mais importantes do processo e trabalhar com elas. Porque num processo industrial, a gente tem milhares de variáveis. Eu tenho um estudo de caso para fazer. Quais são as variáveis que eu vou me concentrar? São muitas. Então, eu preciso fazer uma técnica que me reduza a dimensionalidade do problema de análise. E a técnica de análise de componentes principais a gente utiliza muito. Uma outra técnica que a gente utiliza muito, acredito que muitas pessoas já ouviram por esse nome, é a análise de clusters, clusterização, né? Então, a gente tem, por exemplo, muitas variáveis e a gente consegue agrupar elas por comportamentos similares. E esse agrupamento, né, a gente consegue, por exemplo, identificar variáveis em condições operacionais diferentes de uma maneira rápida. Isso é o bom desse uso dessas técnicas de machine learning. E essa análise de clusterização, de clusters, ela é importante também, por exemplo, se você quer identificar diferentes tipos de um produto, de um polímero que você está produzindo, e você quer saber se está mais viscoso, menos viscoso, como é que tá, se a viscosidade está média, então você pode pegar os valores de viscosidade do seu produto final e fazer uma análise desse tipo. E também um modelo assim, que é o mais utilizado hoje em dia, são as redes neurais artificiais. E o que são essas redes neurais artificiais? São modelos de regressão não linear. Agora, são modelos matemáticos, são muito robustos e eles conseguem capturar não linearidade e complexidade, né, de vários fenômenos, dentre eles os processos industriais. E a gente utiliza muito essas redes neurais porque a gente consegue, né, fazer uma modelagem da planta e aí com isso a gente tem um modelo da planta e a gente pode ficar utilizando esse modelo da planta para fazer predições, para fazer uma estratégia de controle mais rápida. Então, quando a gente fala em controle de processos, a gente também está falando do controle em tempo real. E esse controle em tempo real, nós temos hoje várias estratégias de controle avançadas, como o MPC, que é o Model Predictive Control. É o modelo de controle preditivo, que você vai utilizando um modelo matemático para fazer predições dos seus processos e ajustando o set point, né? O ponto que você quer deixar uma variável do processo. E às vezes o modelo matemático, se ele for muito fenomenológico, muito carregado de equações matemáticas, ele demora a dar uma resposta. Porém, o uso de uma rede neural, ela pode o quê? Simplificar. Uma rede neural, ela consegue representar um processo de uma maneira mais rápida, computacionalmente falando. E para uma otimização em tempo real, para um controle em tempo real, isso é muito importante, a gente ter esse tipo de inteligência. Então, assim, de uma suma geral, essas são as técnicas que a gente está, né, mais usando na indústria química em relação à análise de grandes volumes de dados.
Doutor Fábio, estou aqui analisando a situação dos atuais estudantes dos cursos de engenharia. Eles precisam ter na sua formação acesso a essas ferramentas para que a academia não coloque no mercado profissionais já defasados com as necessidades do mercado.
O engenheiro, né, químico de produção que trabalha nesse meio industrial, ele realmente precisa ter hoje uma matriz curricular mais atualizada. Então a gente hoje nas engenharias, nós começamos o primeiro período aqui na Universidade Católica de Pernambuco com uma disciplina de programação. E a linguagem de programação que a gente mais utiliza é a linguagem Python, que é a linguagem mais utilizada para quem quer entrar nesse mundo da inteligência artificial, do machine learning, da ciência de dados, do big data. Então a gente aprende inúmeras bibliotecas, a Pandas, a Scikit-learn, o TensorFlow, o Keras, que são importantes, onde já estão desenvolvidos modelos de inteligência artificial que a gente utiliza para fazer essas análises. No terceiro período, Edson, todas as engenharias também, eles agora têm uma disciplina de ciência de dados aplicada à engenharia, onde eles vão aplicar essas técnicas de estatística multivariada, que são as técnicas de machine learning, para extrair informação de dados de processos, sejam eles de engenharia civil, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia de produção. Então, nesse sentido, a gente tentou já introduzir forte no ciclo básico esses conceitos e, durante o curso, nós também estamos com algumas disciplinas específicas de IA, de ciência de dados, aplicadas às engenharias, mas de modo mais específico.
Ah, interessante.
Quais são os maiores desafios que você pode elencar para a integração da inteligência artificial na engenharia química ou nas engenharias de uma forma geral?
Primeiro, Edson, que eu posso pontuar, é a formação de recursos humanos qualificados, que entendam o funcionamento de ferramentas que utilizam inteligência artificial. Em segundo ponto, a valorização desses profissionais dentro da indústria. Com o avançar do tempo, a gente tem que sentir, a indústria tem que sentir a importância desse profissional para a sua empresa, para seu complexo. Por quê? Porque esse profissional vai dar resultados para a indústria. A indústria que hoje, né, se digitaliza, ela tem os processos mais rápido. E eu digo não só os processos, né, de fabricação, né, que a gente vê numa indústria química, mas os processos, sabe, num setor de recursos humanos, toda a parte de correspondência sendo um sistema digital. A tecnologia da informação, ela tem que ser implementada em toda a empresa. E isso é um grande desafio, porque a gente hoje tem as empresas, algumas já bem estabelecidas no mercado, e elas precisam estar antenadas a essa revolução digital. E acredito que quem não se adequar a essa revolução digital pode ficar para trás. É um grande desafio nesse sentido.
Eu nem diria pode, eu diria com certeza vai ficar para trás, né?
É verdade.
E uma outra questão que vem sendo muito discutida é como garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira ética e sustentável nas engenharias?
Pois é, uma excelente questão, Edson, porque a gente fica. A gente já assistiu muito filme de ficção, né? Que os robôs vão dominar o planeta, né?
Isso.
Então, a gente realmente tem que ter uma noção sobre o que é inteligência artificial e a gente tem que também ter o lado humano. A inteligência artificial, ela faz muitas contas, ela te dá muitos resultados, te dá muitas predições, e se a coisa, né, for se tornando grande e ela tomar mais controle de um determinado processo, é capaz que a gente perca a ética, tá? Perca o respeito. Então, hoje se fala muito em lei geral de proteção de dados exatamente por isso, porque a gente não pode estar com muitos dados, a gente não pode estar compartilhando esses dados à vontade, a gente tem que ter uma restrição. E nisso, nesse contexto, eu posso entrar forte com a indústria 5.0, que é um novo conceito que vem se transformando como o lado humano da indústria 4.0. Porque com a indústria 4.0, né, disse que a gente está perdendo um pouco as relações humanas, que são importantes na hora de uma tomada de decisão.
Sim.
Então, esse momento de evolução da indústria 4.0, junto com sua humanização, levando em conta o lado humano, está nos guiando para esta indústria 5.0.
Interessante.
Então, é uma indústria digital, automatizada, cibernética, com internet das coisas, e que tem um lado humano, que tem mais controle sobre os resultados das inteligências artificiais, né, tendo mais restrições nesse sentido e colocando o lado humano também com um grande peso nas tomadas de decisões.
É verdade.
Quais as habilidades que você poderia citar para os engenheiros vão ter que desenvolver para trabalhar assim, lado a lado com essa tecnologia, com a inteligência artificial, indústria 5.0, o que é que os engenheiros precisam ter ou desenvolver, né, essas habilidades para esse novo momento assim?
Primeiro de tudo é aprender a programar. Hoje, um engenheiro, ele tem que ser um programador. Tem que saber uma linguagem de programação, por exemplo, o Python, que a gente está ensinando aqui no primeiro período para as engenharias da Católica. E segundo, ele tem que ter uma base de estatística muito forte hoje. Quando a gente fala ciência de dados, inteligência artificial, a gente está falando de estatística também.
Isso.
Então, assim, você conhecer as ferramentas de inferência estatística, estatística descritiva e as técnicas de estatística multivariada, né? Com multivariada, no sentido de a gente trabalhar com muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, acredito que hoje o engenheiro ele tem que estar se especializando nesse sentido. Então, por exemplo, um engenheiro que se formou há 10 anos atrás, uma recomendação que eu posso fazer, uma especialização ou um MBA em ciência de dados, porque isso vai trazer ferramentas para a sua profissão, que ele vai utilizar no trabalho, para extrair informações de dados e tirar conclusões mais fáceis que a olho nu. Porque você olhando um bocado de dados, você não consegue tirar uma conclusão muito rápida, né? Tem que estar tempos e tempos analisando gráficos e tal. E com as técnicas de estatística muito variadas, você consegue ter uma análise mais rápida e poder tomar uma decisão mais rápida. Então, eu acredito que hoje o engenheiro e outras profissões também que queiram entrar nessa linha de inteligência artificial precisam aprender a programar e também a estudar estatística, em especial a multivariada.
E o cálculo?
É, a matemática ela sempre é importante.
Na verdade, na área de engenharia, né?
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
Professor Fábio, quais as principais aplicações ou que aplicações você gostaria de destacar da IA na engenharia? Assim?
Edson, eu gostaria de destacar detecção de falhas. Falhas em um processo industrial são muito perigosas, porque elas podem ocasionar grandes e graves acidentes industriais, podendo até, né, termos mortes de pessoas, a depender do raio de destruição de um acidente industrial.
Segurança do processo, né?
Exatamente. Então, a gente está utilizando muitas as técnicas, né, de inteligência artificial para fazer uma detecção de falhas mais rápida. Então, a gente tem um modelo com uma inteligência artificial que ela é capaz de identificar falhas em dados reais da planta e alertar mais rápido ao operador para ele tomar uma ação de controle e prevenir algum acidente. Então, essa é uma aplicação assim, de destaque dessas técnicas de inteligência artificial.
Então, professor Fábio, eu acho que atingiu o objetivo. Esperamos, né, que a gente possa sempre estar atualizando, né, com as novidades do momento, esse papo de química que a gente teve. Agradeço, né, a tua disponibilidade, você é coordenador aí de vários cursos de engenharia, e aí arrumar esse tempo, eu agradeço para você.
Edson, é sempre um enorme prazer poder participar dessas atividades do Papo de Química. A gente é muito fã, né, do Papo de Química, então
obrigado.
Estar participando aqui como entrevistado nos traz muita honra. Parabéns, aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo sucesso do Papo de Química e também dizer que estaremos sempre à disposição, né, continuidade, né, desse processo que está acontecendo da digitalização dos processos industriais.
Tá bom, obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Hoje tivemos uma visão bem interessante das aplicações da inteligência artificial na indústria 4.0. E como engenheiro químico, engenheiro de produção, deve se apropriar dessas ferramentas para o desempenho de suas atividades na indústria moderna. E também a importância dessa formação já começar na graduação, para que os novos egressos chegue já no mercado de trabalho com esses conhecimentos. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares e compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.